Goiás, a travessia urbana de Catalão na BR-050.
A obra duplicou mais de 11 quilômetros da rodovia, que registra fluxo médio de 15 mil veículos por dia.
A travessia melhora o acesso e o escoamento da produção do Distrito Industrial de Catalão, principal polo industrial da região.
A rodovia, que foi concedida à iniciativa privada, recebeu investimento de R$ 196 milhões.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a duplicação era uma antiga reivindicação dos moradores da região.
Há 2 anos atrás nós estivemos aqui encontrando uma obra que era sonho. Iniciamos a obra e hoje nós voltamos aqui para entregar essa obra pronta para o povo de Catalão.
Usuário frequente da rodovia, o construtor Jurandir Antônio da Silva, disse a travessia já faz diferença no trânsito da região.
É um fluxo muito grande de caminhão, né? Então isso aqui era um transtorno muito grande, muito movimentação, e o povo daqui ficava prejudicado. Lá então era onde aconteceu grande número de acidentes. Hoje, com a duplicação aqui, sem sombra de dúvida, vai trazer melhoria bastante grande para a população.
Desde 2023, o Ministério dos Transportes realizou 4 leilões de concessão de rodovias em Goiás, que garantiram investimentos de R$ 36 bilhões.
E agora a gente vai falar dos aeroportos. Foi realizado hoje leilão da primeira rodada do programa Ampliar, que tem como objetivo modernizar e ampliar a infraestrutura de aeroportos regionais no Brasil.
Como resultado, foram R$ 731 milhões em investimentos privados para 13 aeroportos estratégicos na região Nordeste e na Amazônia Legal.
O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, classificou o leilão como um momento histórico para a aviação do Brasil.
Hoje nós estamos crescendo 20% nas concessões da aviação brasileira. Então isso é um marco histórico para que a gente possa avançar na agenda do desenvolvimento do Brasil. Nós estamos saindo de 59 para 72 concessões. E a nossa meta é que nesses próximos 2 anos a gente possa chegar a mais de 100 concessões no Brasil.
Os contratos prevêem obras de modernização em pistas, terminais de passageiros e pátios, melhorando os serviços e aumentando a segurança dos passageiros.
A Receita Federal deflagrou hoje uma operação para combater lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no setor de combustíveis.
Por meio de um esquema articulado, deixaram de ser recolhidos R$ 26 bilhões em impostos aos cofres públicos.
Estão sendo executados mais de 120 mandados de busca e apreensão em 4 estados do país, além do Distrito Federal.
Estão sendo cumpridos 126 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. Resultado da Operação Poço de Lobato, deflagrada pela Receita Federal com órgãos parceiros para combater práticas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. O grupo investigado possui débitos superiores a R$ 26 bilhões, de acordo com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.
Um esquema de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, de ocultação de patrimônio por um dos maiores devedores contumazes do Brasil. Nós estamos falando de R$ 26 bilhões de débitos com o Estado brasileiro. Só para o Estado do Rio de Janeiro, são R$ 10 bilhões que não foram pagos. Isso é equivalente ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro com as suas polícias. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil.
O grupo econômico que está sendo investigado mantém relações financeiras com empresas e pessoas ligadas à Operação Carbono Oculto, realizada em agosto deste ano. De acordo com a Receita Federal, foram movimentados mais de R$ 70 bilhões em apenas 1 ano, por meio de empresas próprias, fundos de investimento e offshores, que são empresas abertas fora do país, geralmente para garantir o anonimato. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou a importância da articulação com a Segurança Pública Federal para o combate ao crime organizado.
Na Operação Carbono Oculto foram R$ 30 bilhões bloqueados. Só hoje, mais R$ 8 bilhões estão sendo bloqueados. É assim que nós vamos conseguir efetivamente combater o crime. A interação da Receita com a polícia cada vez melhor, e a polícia vai ter um papel fundamental agora de extrapolar a fronteira nacional para buscar parceria internacional.
De acordo com a Receita Federal, a investigação abrange todos os níveis da cadeia de combustíveis, da importação à comercialização ao consumidor final. Reportagem Natália Koslick.
Empresas interessadas em se modernizar podem buscar apoio em linha de crédito do BNDES Mais Inovação, que é voltada para a indústria 4.0 até o dia 31 de dezembro.
O financiamento é destinado à contratação de serviços tecnológicos e para a compra de bens de informática e de equipamentos com tecnologias inovadoras.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou 2 bilhões e 700 milhões de reais para financiar projetos da indústria 4.0 na economia do país, o que inclui investimentos na incorporação de tecnologias em robótica, inteligência artificial e computação na nuvem. Desde o anúncio dessa linha de crédito no final de agosto, o banco já recebeu 5 bilhões de reais em pedidos de financiamento de empresas de todas as regiões do país. 50% dos recursos aprovados foram para micro, pequenas e médias empresas. Como explica o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, a linha de crédito faz parte do eixo de inovação e digitalização da Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo federal.
Essa é mais uma ação, né, do governo federal no âmbito da Nova Indústria Brasil, né, que tem essa preocupação muito em a gente colocar a indústria brasileira num novo patamar, uma indústria que seja mais inovadora e digital, mais verde, mais exportadora, mais produtiva. E uma das agendas que a gente viu que precisava construir era uma agenda de modernização do setor empresarial para essa agenda de digitalização, né? Inovação e digitalização.
A linha BNDES Mais Inovação, Difusão Tecnológica para a Indústria 4.0 está disponível até 31 de dezembro, com condições de financiamento que incluem taxa de juros a partir de 7,5% ao ano. As empresas interessadas devem procurar os bancos credenciados pelo BNDES, com os quais já têm relacionamento. Reportagem André de Barros Lima.
O câncer deve afetar 700 mil brasileiros só em 2025, segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer.
Para auxiliar no combate à doença, o governo vai investir 800 milhões de reais em equipamentos de radioterapia.
O governo também vai garantir a compra de novos medicamentos para diversos tipos de câncer.
A policial civil aposentada Dênia Coelho descobriu um câncer de mama há 3 anos. Em tratamento contra a doença, Dênia está confiante na cura.
Hoje os tratamentos estão muito avançados, as chances de cura são muito altas. Eu estou em remissão, faço revisões a cada 6 meses, né, o controle.
Para ampliar o tratamento contra o câncer, o Ministério da Saúde está fazendo uma série de investimentos. Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Câncer, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o governo federal vai custear o transporte e a estadia das pessoas que precisam fazer um tratamento longe de casa. O ministro disse ainda que a partir de 2026, o ministério vai investir 800 milhões de reais em equipamentos de radioterapia.
Os serviços que têm radioterapia, para a radioterapia funcionar até de noite, atender mais gente, 40, 50, 60 pessoas por dia.
Essa semana, o ministério anunciou investimento de 15 bilhões de reais para ampliar a oferta de medicamentos, vacinas e tecnologias nacionais para aprimorar o atendimento no Sistema Único de Saúde. E entre os projetos que foram aprovados está o investimento na compra de medicamentos para diversos tipos de câncer, como de mama, leucemia, coloretal, pulmão, renal e epitelial de ovário. Para a oncologista Gabriela Scatolin, hábitos saudáveis ajudam a prevenir o câncer.
Evitando obesidade, cigarro, álcool, sedentarismo, a gente sabe que a atividade física, ela melhora a qualidade de vida e melhora os índices de câncer, né, de incidência de câncer.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma, com 31% do total de casos, seguido pelos de mama feminina, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Reportagem Nazibrum.
Uma ação para combater crimes contra a propriedade intelectual na internet.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou hoje a 8ª etapa da Operação 404, que tem participação de outros países, como a Argentina, Equador e Paraguai.
Foram removidos da internet conteúdos em áudio e vídeo, como jogos e músicas, além do bloqueio e suspensão de mais de 500 sites e de um aplicativo de streaming ilegal.
O foco dessa fase da operação foi alcançar as estruturas que servem de financiamento e monetização dos serviços ilegais.
Foram 44 mandados de busca e apreensão executados, dentre eles, 4 de prisão preventiva e 3 prisões em flagrante em diversos estados.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma decisão que superou tese da chamada revisão da vida toda.
Laboratório é condenado a indenizar jovem que nasceu com malformações congênitas.
Justiça condena a organização criminosa que tentou transportar cocaína para Portugal.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do STF reafirmou em sessão virtual decisão que superou a tese da revisão da vida toda.
Segundo a decisão tomada em sessão encerrada no último dia 25, o segurado não pode escolher o cálculo que considera mais benéfico. Marcelo Della Libera.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, reafirmou que a regra de transição do fator previdenciário, utilizada para o cálculo do benefício dos segurados filiados ao INSS, antes da Lei 9.876, de 1999, é de aplicação obrigatória e que o segurado não pode escolher o cálculo que considera mais benéfico. A decisão reafirma o entendimento firmado em 2024 no julgamento de duas ações que superou a tese da chamada revisão da vida toda, que havia sido definida em 2022. Assim, os valores recebidos por segurados do INSS até 5 de abril de 2024, em decorrência de decisões judiciais tomadas com base na tese de revisão da vida toda, não devem ser devolvidos. Também ficou afastada a cobrança de honorários das pessoas que buscavam a revisão por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até aquela data.
O autor de uma obra literária, artística ou científica tem direito de escolher o pseudônimo pelo qual quer ser identificado.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma editora publicou um livro didático de ciências como sendo de dois autores, pseudônimos criados por ela sem autorização do verdadeiro autor e sem mencionar o pseudônimo escolhido por ele. A terceira turma do STJ seguiu o voto do relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva ao manter decisão da Justiça de Pernambuco que condenou a editora a pagar ao autor R$ 264 mil de danos materiais e R$ 20 mil de danos morais por ter publicado o livro sem avisá-lo e sem citar nome ou pseudônimo dele. Segundo o ministro, os negócios sobre direitos autorais devem ser interpretados de forma restritiva, devendo ser reconhecidos limites para a cessão desses direitos, divididos em patrimoniais e morais.
TSE mantém multa aplicada à ex-prefeita do município de Monteiro, na Paraíba.
Os políticos foram multados em R$ 10 mil. Estevão Furtado.
Anne Lorena de Farias e o ex-vice Celestileno Alves Bispo receberam a pena por conduta vedada nas eleições municipais de 2020. Além disso, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou decisão do TRE da Paraíba que tinha rejeitado o pedido de inelegibilidade por suposta prática de abuso de poder político e econômico pelos ex-vereadores.
Sétima turma do TST mantém condenação de laboratório que deverá indenizar jovem que nasceu com malformações congênitas.
A malformação foi causada pela exposição do pai a substâncias tóxicas. William Nascimento.
O laboratório Lilly do Brasil terá de pagar R$ 300 mil por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão vitalícia à filha de um operador de produção química que nasceu com mielomeningocele e hidrocefalia. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação por reconhecer a relação entre as condições de trabalho do funcionário contaminado com metais pesados e agentes cancerígenos e a gestação da criança. A perícia médica constatou que os agentes químicos podem interferir no desenvolvimento embrionário.
Justiça condena a organização criminosa que tentou transportar 139 quilos de cocaína do Amapá para Portugal.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Benjamin Borges.
Segundo a denúncia, o grupo escondeu as drogas no casco do navio Dina Floresta, que estava ancorado no igarapé da Fortaleza, em Macapá. O grupo era responsável pela compra e instalação da droga no navio, que era monitorado por rastreadores. Os réus foram condenados a penas que variam de 12 a 14 anos de prisão em regime fechado.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso retoma trechos do programa de renegociação de dívidas estaduais.
Senadores e deputados derrubam parte dos vetos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
Idade máxima em concursos de policiais e bombeiros terá regra nacional.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional derrubou parte dos vetos presidenciais ao projeto que deu origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
Inicialmente seriam votados 59 vetos, mas 7 foram adiados após acordo entre líderes, todos ligados à licença ambiental especial, atualmente regulamentada por medida provisória. Os detalhes na reportagem de César Mendes.
Com a derrubada de 52 pontos do veto do Poder Executivo à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, retornam ao texto, por exemplo, a dispensa da licença para obras de manutenção e melhoria em rodovias e a simplificação para empreendimentos de baixo ou médio potencial poluidor, que poderão optar pela licença ambiental por adesão e compromisso, LAC. O líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, defendeu os vetos.
Pela sensibilidade que tem para a legislação ambiental brasileira, a posição do governo será de manutenção do veto.
O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, destacou que é prerrogativa do Congresso dar a palavra final sobre a vigência das leis no nosso país.
Qualquer tentativa de transformar isso em disputa política desconsidera o papel institucional do Congresso Nacional.
Um acordo entre governo e oposição adiou a decisão dos itens relacionados à licença ambiental especial, LAI, objeto de uma medida provisória.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, criticou a derrubada dos vetos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, afirmando que a medida abre brechas para desmatamento, queimadas e ameaça direitos dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais.
Ela também rejeitou o licenciamento simplificado para empreendimentos em médio impacto, incluindo a autodeclaração, por considerar que a dispensa de avaliação técnica e fiscalização ambiental pode trazer prejuízos à população.
Autodeclaração é para você ser responsável só por você. Nós não podemos permitir autodeclaração quando essa autodeclaração prejudica mais de 200 milhões de habitantes.
O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, comemorou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do parecer de sua autoria ao projeto que aperfeiçoa o seguro rural no país. A proposta busca reduzir custos, ampliar o acesso dos produtores e tornar o sistema mais eficiente e previsível. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Jaime Campos ressaltou que o projeto cria o Fundo da Catástrofe, formado por recursos públicos e privados, para garantir indenizações em casos de perdas climáticas críticas severas. Segundo o senador, a medida fortalece a proteção ao produtor rural, amplia a área segurada e oferece melhores condições de crédito no Plano Safra.
Vamos, por fim, proteger o produtor rural das percas inesperadas com as mudanças climáticas, mantendo a capacidade financeira para honrar os seus compromissos e arcar com o plantio de nova safra.
E o Congresso aprovou a permissão para que os estados usem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para pagar dívidas com a União. Parlamentares derrubaram 6 de 30 vetos do Executivo a lei que criou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG.
Com a decisão, o valor repassado pelos estados para obras de responsabilidade da União poderá ser reduzido das parcelas da dívida com o governo federal. Repórter Alexandre Campos.
O senador Esperidião Amin, do PP, afirmou que Santa Catarina será beneficiada com a possibilidade de abatimento do valor gasto com obras de responsabilidade do governo federal. Segundo ele, obras de rodovias no estado foram pagas pelos cofres catarinenses.
Os créditos de Santa Catarina serão abatidos da dívida de Santa Catarina. E hoje foi feita justiça para permitir o ressarcimento ao estado de Santa Catarina.
Dos 30 vetos, 24 foram mantidos, ou seja, continuam afastados da lei. Por exemplo, os dispositivos que permitiam que os estados abatessem da dívida com a União os valores correspondentes à prestação de serviços de cooperação federativa solicitados pelo governo federal, como proteção e defesa civil, segurança pública e saúde. Na opinião do líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, o PROPAG foi o melhor acordo de parcelamento de dívidas de estados ricos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás.
Negociarem as suas dívidas, terem sustentabilidade financeira e poderem postergar para frente sustentabilidade orçamentária e financeira para os investimentos que precisam nos estados.
Os vetos derrubados serão promulgados pelo Congresso Nacional.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle ouviu representantes de associações dos Correios sobre possíveis irregularidades no órgão.
O debate apontou prejuízos causados pela falta de escolhas técnicas, entre outros pontos. Repórter Lana Dias.
O debate faz parte do plano de execução do projeto de fiscalização e controle que busca investigar possíveis irregularidades administrativas, financeiras, operacionais e institucionais dos Correios. Segundo dados da União, a empresa registrou em 2024 um déficit de 2,6 bilhões de reais. E no primeiro trimestre de 2025, o prejuízo acumulado foi de 4,3 bilhões de reais. Como possíveis causas, foram citadas a falta de escolhas técnicas baseadas na lei das estatais, a carência de relacionamento estreito com trabalhadores, além de acordos judiciais nocivos à empresa. O presidente da comissão, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, disse que o objetivo é apresentar uma denúncia formal para responsabilizar os agentes da crise nos Correios.
Temos responsabilidade aqui de imputar e de fazer uma representação ao Ministério Público Federal para que a gente possa responsabilizar e punir de maneira exemplar essas pessoas ou entidades, que instituições públicas ou privadas que foram responsáveis pela falência dos nossos Correios do Brasil.
Também foram citados prejuízos ao Fundo de Pensão Postales e ao Postal Saúde, o Plano de Saúde dos Correios. Os trabalhadores estariam tendo dificuldades em acessar os serviços.
E em audiência pública no Senado, o Itamaraty apresentou dados que mostram um aumento nas notificações de violência contra brasileiras no exterior.
As informações vão integrar o Mapa Nacional da Violência de Gênero, produzido pelo Observatório da Mulher. A reportagem é de Raíssa Abreu.
É a segunda vez que o Ministério das Relações Exteriores faz esse mapeamento, que contou com a participação de mais de 180 repartições consulares. A diretora do Observatório da Mulher contra a Violência, Maria Tereza Mauro, avaliou que o aumento das notificações pode indicar que as mulheres estão se sentindo mais seguras para buscar ajuda. Ela deu como exemplo o caso de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
O ano passado, esse consulado, foram notificados 20 casos de violência doméstica e este ano 242. Um aumento de 821%. Houve a contratação de uma psicóloga para o atendimento dessas mulheres que procuravam.
A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher do Instituto Data Senado, uma das principais bases de dados que compõe o Mapa Nacional da Violência de Gênero, será apresentada nesta quinta-feira, na sessão especial especial em homenagem aos 20 anos do Data Senado e da pesquisa.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou regras nacionais para a idade máxima em concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
A data para ser considerada a idade máxima deve ser sempre a da publicação do edital. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a uniformização da idade máxima para acesso através de concurso nas polícias militares e corpos de bombeiros em todo o país. O relator do projeto, senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, afirma que a diversidade de critérios entre os estados acaba por prejudicar os concursandos e gerar insegurança jurídica. Ele explica quais serão os limites aplicados.
Cada estado tem um limite de idade após passar pelo concurso. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande, traz muita judicialização. Nos termos do projeto, as idades máximas de ingresso seriam 35 anos para os quadros oficiais, 40 anos para quadros de oficiais médicos, saúde e outras especializações eventualmente existentes nos âmbitos estadual e distrital. E 35 anos para os quadros de praças.
Senadores ainda confirmaram que o momento a ser considerado para a idade máxima será o da publicação do edital do concurso público, no lugar da data da posse. O projeto segue para análise do plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso derruba parte dos vetos à lei do licenciamento ambiental.
Câmara permite que Exército faça obras de infraestrutura sem licitação.
Plenário altera regras para prisão temporária e prisão em flagrante.
Boa noite. A Câmara aprovou projeto de lei que aumenta o prazo de prisão temporária e cria novas situações para prisão em flagrante. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera as regras da prisão em flagrante e amplia o prazo da prisão temporária de 5 para 15 dias. A proposta amplia as situações em que pode ocorrer prisão em flagrante. Passa a incluir casos em que o suspeito é identificado como autor de crime praticado por meio de violência ou grave ameaça. Basta que existam elementos suficientes de autoria e risco iminente de fuga. Hoje, o Código Penal só permite prisão em flagrante se a pessoa for interceptada assim que cometer o crime, se fugir da polícia ou for encontrada logo após o crime com armas ou outro elemento que indique a autoria. A proposta também muda o prazo para o delegado concluir o inquérito policial se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente. O prazo passa de 10 para 15 dias. O projeto foi apresentado pelo deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará. Recebeu parecer favorável do relator, deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, que fez alterações no texto original. O aumento do prazo de prisão temporária de 5 para 15 dias, de acordo com o relator, vai permitir que a polícia tenha tempo hábil para realizar diligências e reunir provas relativas à autoria do crime. No plenário, o aumento do prazo foi defendido pelo deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo.
Esse prazo vai ser dilatado para 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Isso quer dizer que a autoridade policial vai ter pelo menos 15 dias para analisar quebra de sigilo fiscal, para analisar quebra de sigilo bancário, para analisar autos de interceptação telefônica, para analisar conversas de WhatsApp, para poder ter uma convicção e uma investigação mais plena.
O projeto também altera a lei de execução penal para prever que o preso que cometer algum crime depois de beneficiado com a progressão do cumprimento da pena para regime aberto ou semiaberto, perca essa possibilidade e volte ao regime fechado. De acordo com a proposta, o juiz terá 48 horas para decidir sobre a mudança de regime, depois de comunicado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. O projeto também prevê que o depoimento do preso e dos policiais, bem como provas apresentadas durante a audiência de custódia, sejam anexadas ao processo para serem aproveitadas na investigação. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou a medida. Para ele, isso pode ser usado para incriminar o acusado antes dele ter sido orientado por um advogado.
A audiência de custódia existe para que se identifique se houve algum tipo de violação, de tortura, de violência
que levou ao processo, inclusive de flagrante, que pode, inclusive, declarar nulidade do próprio processo. E agora ela se tornará num elemento a se tentar utilizar de produzir mais provas sobre, então, aquele que foi preso em flagrante. Nós estamos falando de proteção de todos os cidadãos contra estados autoritários.
Além do projeto que altera dispositivos da legislação penal, o plenário da Câmara aprovou a proposta do governo que permite a doação ao Paraguai e ao Uruguai de 2 helicópteros usados atualmente pela Polícia Federal. Na discussão, os deputados argumentaram que as aeronaves podem ser usadas para policiamento na fronteira entre os dois países. Os dois projetos foram enviados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Justiça. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, elogia a decisão do STF que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente por ataques à democracia. Ele explica que uma lei aprovada pelo Congresso em 2021 legitima punir a tentativa de golpe revelada nas investigações.
O deputado reitera que a simples tentativa é crime, ainda que não haja ruptura institucional. Orlando Silva ressalta a robustez das provas e enfatiza o respeito ao direito de defesa durante todo o processo. Para ele, o julgamento confirma que não existe ninguém acima da lei no Brasil.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, celebra a responsabilização criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos militares envolvidos no que ela classifica como tentativa de restaurar um passado autoritário. Ela vê a punição como um marco histórico na democracia brasileira.
Para Juliana Cardoso, a prisão mostra que as instituições continuam firmes e a Constituição intacta. Na visão da parlamentar, as condenações trazem alívio, permitindo que o país siga em frente, mas com a postura de constante vigilância para defender a democracia.
Votação. Plenário aprova projeto que permite a execução de obras de infraestrutura sem licitação pelo Exército. O repórter Marcelo Larcher nos conta como será implantada a mudança.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza o Exército a executar sem licitação obras de engenharia abandonadas ou paralisadas há mais de um ano, bem como obras de empreendimentos estratégicos como estradas, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. A proposta também permite a execução de empreendimentos de geração e transmissão de energia. Além disso, o projeto autoriza o Exército a criar um batalhão para atuar na dragagem do Rio São Francisco e seus afluentes, com o objetivo de manter a navegabilidade da hidrovia ameaçada por assoreamento. As obras serão feitas em parceria com órgãos públicos federais, estaduais e municipais.